Então, muito bom dia. Ultrapassados aqui os problemas informáticos, e vamos então dar início à nossa audição. A Sociedade Ponto Verde tinha sido marcada a sua audição aqui a semana passada, mas pediu o adiamento devido a um estudo que estava a fazer e que desde já nós agradecemos também que depois nos faculte esse estudo, mas embora penso que é o que nos vai mostrar aqui hoje. Nós a grelha que tínhamos presentes e tivemos já na audição anterior são: vocês têm 10 minutos numa intervenção inicial, portanto fazem a sua exposição. Depois os grupos parlamentares têm 5 minutos cada grupo parlamentar, se entender a que precisam desse tempo todo, como é óbvio, e a seguir têm para dar respostas ou para fazer novas considerações mais 10 minutos. Portanto, nós fizemos estas grelhas e correu muito bem com as outras sociedades e penso que aqui também vai correr bem. Eu passava a apresentar os seus deputados e depois daria a palavra à Sociedade Ponto Verde, na pessoa da senhora doutora Ana Isabel Trigo Moraes ou do senhor engenheiro Manuel Pássaro, como vocês entenderem. Vou então passar a apresentar os seus deputados para que fiquem a conhecê-los melhor. O senhor deputado Bruno Coimbra, do grupo parlamentar do PSD. O senhor deputado André Silva, do PAN, aliás, autor desta iniciativa. A senhora deputada Ângela Moreira, do grupo parlamentar do PCP, e a senhora deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. E eu sou coordenadora, falta aqui o seu deputado João Torres, do Partido Socialista, porque teve uma reunião no Ministério e, portanto, dificilmente chegará a tempo. Eu sou também do Partido Socialista, sou Joana Lima e, portanto, alguma coisa estarei aqui também em representação do PS. Sendo assim, daria a palavra aos senhores e muito obrigada pela vossa presença.
Sim, senhora. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por esta possibilidade da Sociedade Ponto Verde poder contribuir para os trabalhos que estão aqui a decorrer no Parlamento, tanto em sede deste grupo de trabalho como da Comissão de Ambiente. Permitia-me fazer só dois ou três considerandos muito breves sobre o que nos traz cá e a forma como nós analisamos e vemos a questão que está aqui hoje em discussão. Seguidamente, eu pediria aqui ao Sr. Engenheiro Manuel Pássaro, da nossa equipa, que fizesse uma apresentação resumida das principais conclusões do estudo que estamos a desenvolver e que ainda não está terminado. Dizia, pois, enfim, é a minha expectativa que a Sociedade Ponto Verde, como entidade gestora do sistema da reciclagem das embalagens em Portugal e que há 20 anos que existe nas nossas vidas, seja capaz de, com o seu centro de conhecimento e com a sua especialidade técnica que tem, seja capaz, dizia eu, de trazer a este debate um conjunto de factos baseados nesse conhecimento e naquilo que é uma experiência já longa de gerir o sistema das embalagens em Portugal, embalagens essas que estão aqui em parte em discussão quando discutimos a eventual criação de um sistema de depósito. O segundo considerando que gostava de fazer tem a ver com o facto de nós todos sabermos que temos grandes desafios pela frente quando tratamos e quando pensamos os temas da sustentabilidade, da proteção do ambiente e, neste caso particular, do tema da reciclagem, sobretudo a de embalagens de plásticos. Existe uma grande discussão na Europa, vertida num conjunto de políticas que já estão aprovadas e outras que estão ainda em discussão, nomeadamente nos seus instrumentos legislativos, diretivas que conhecemos agora em discussão, como relativa àqueles produtos de uso único, e sabemos que novas metas vêm impor que se criem e que se repensem sistemas alternativos, de criarmos infraestruturas operacionais que nos permitam fazer a recolha dessas embalagens que são introduzidas também, sobretudo, no grande consumo, de modo a podermos cumprir as metas da reciclagem, que são não só uma obrigação da Sociedade Ponto Verde, enquanto entidade licenciada pelas autoridades para trabalhar nesta área, mas também, julgo eu, do país, e nós temos orgulho em prestar esse contributo para aquilo que são as metas do país. Dito isto, a Sociedade Ponto Verde olha para esta eventual criação de um sistema de depósito em Portugal com cautela, preocupação, mas também, eu diria, com sentido de responsabilidade, nomeadamente considerando aquilo que são as obrigações de todos os agentes desta cadeia de valor. E dizendo isto, posso também acrescentar que qualquer sistema de depósito que esteja em vigor na Europa foi estudado pela Sociedade Ponto Verde. Nós temos alguns modelos a funcionar na Europa relativamente a estes sistemas de depósito. Gostaria de dizer que a nossa visão, que é muito baseada quer na experiência, quer no estudo que agora vos apresentaremos, a nossa visão é que criar-se um sistema de gestão de embalagens de bebidas. em Portugal terá que ser um sistema universal, ou seja, que cubra o país. Terá, em segundo lugar, que ser um sistema que não crie diferenças, nem crie espaços que diferenciem os cidadãos que vivem no litoral ou no interior, nos grandes centros urbanos ou nos pequenos centros urbanos. É a nossa obrigação criar um sistema que sirva a população inteira e, portanto, daí a universalidade deste sistema versus a preocupação e a necessidade que temos de atingir as metas e, portanto, sermos capazes de recolher embalagens em quantidade suficiente. Já atingimos a meta de 90%, que é aquela que vem aí muito rapidamente a ser imposta, e defendemos também um sistema justo e equilibrado para todos os agentes económicos que participam ou que fazem parte desta realidade, que é a responsabilidade do produtor pelas embalagens que introduz no consumo e que chegam aos cidadãos e que depois nós temos que saber aproveitar para tornar mais recicláveis, sendo certo que hoje em dia nós temos que olhar para a infraestrutura que Portugal tem, nomeadamente a rede de ecopontos, que, como sabem, é uma rede gerida exclusivamente pelos sistemas que se organizaram para a gerir, nomeadamente um conjunto de autarquias, e é desejo da Sociedade Ponto Verde contribuir para o aumento da eficiência da recolha seletiva em Portugal, não ignorando que os sistemas de depósito serão, com certeza, instrumentos auxiliares para virmos a cumprir os desafios que se colocam ao país. Não me queria alongar muito, até porque já gastei 4 minutos, e pedi ao Sr. Engenheiro Pássaro que fizesse o favor de rapidamente apresentar aqui as nossas principais conclusões. Muito obrigada.
Obrigado. Bom dia a todos. Então vou tentar, nos 6 minutos que nos resta, portanto, dar uma ideia das conclusões e da forma como foi elaborado este estudo. O objetivo do estudo era avaliar a aplicação de um sistema de depósito em Portugal, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista económico. Ele foi desenvolvido em duas fases. Numa primeira fase, e dada, portanto, a inexistência de conhecimento em Portugal sobre os sistemas de depósito, procurou-se, através de um processo de benchmarking, caracterizar os parâmetros mais importantes dos sistemas existentes, portanto, na Europa. E foi na Europa, porque embora existam cerca de 40 sistemas de depósito a funcionarem no mundo, dada a diversidade, inclusivamente em termos legislativos que existe, nós restringimos, digamos, o benchmarking que foi feito aos sistemas de depósito existentes na Europa. Na segunda fase, e com o conhecimento obtido através deste benchmarking, desenvolvemos, do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico, aquilo que poderia ser um sistema de depósito a ser implementado em Portugal, que envolveu, portanto, determinadas atividades que estão ali explícitas e que eu não vou repetir, porque, ao fim e ao cabo, esta apresentação será disponibilizada e, portanto, terão a oportunidade de olhar em mais detalhe para ela. Um dos aspectos importantes na primeira fase do estudo e que nos diz respeito ao benchmarking, como eu tinha dito anteriormente, focámo-nos nos sistemas de depósito existentes na Europa, estudámos o caso da Alemanha, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Lituânia, Noruega e Suécia, que são aqueles que existem, portanto, no espaço económico europeu. Tem ali um timeline que exemplifica, digamos, o início de cada um destes sistemas em cada um destes países, e é de ressalvar que normalmente o sistema de depósito para embalagens não reutilizáveis, na maior parte dos países, excepto no caso da Lituânia, surge na sequência de um sistema já existente para embalagens reutilizáveis. Esta primeira fase também levou-nos à conclusão que a maioria dos sistemas de depósito na Europa incide principalmente em embalagens de bebidas em plástico, metal e vidro. Havendo exclusões relativamente às embalagens de leite e de produtos lácteos, que não são, e há casos onde, por exemplo, as embalagens de vinho ou de bebidas espirituosas também não são aceites. Existem também exceções relativamente, portanto, ao material plástico, metal e vidro, que é o caso da Noruega e Suécia, onde o vidro não entra no sistema de depósito, e no caso da Holanda, onde só o PET entra no sistema de depósito. Portanto, exclusões e exceções relativamente, portanto, aos sistemas de depósito. Outro, entre muitas comparações que foram feitas relativamente a parâmetros que depois acabam por ser importantes no desenvolvimento do sistema de depósito, um dos parâmetros que mereceu uma análise comparativa foi o valor do depósito. E como podem verificar, portanto, através deste gráfico, o valor de depósito nestes países varia muito. E há casos em que, por exemplo, o depósito é único, o depósito varia em função do tipo de embalagem ou do volume da embalagem, e há casos, inclusivamente, em que o depósito varia em função do material de embalagem. Portanto, há uma grande disparidade relativamente a esta questão do valor de depósito. Na segunda fase, pegámos em todo este conhecimento que apreendemos dos sistemas de depósito na Europa e tentámos de desenvolver um sistema para o nosso caso, Portugal, atendendo às características intrínsecas do nosso país. E considerámos, à semelhança do que acontecia nos outros países da Europa, ou na maior parte dos países da Europa, ou praticamente em todos os sistemas, que a gestão de um sistema de depósito devia ser centralizado numa entidade gestora única. Portanto, não tem sentido haver várias entidades gestoras a gerir vários sistemas de depósito. Isso foi uma conclusão que tirámos, portanto, do benchmarking que foi feita. E que essa entidade gestora devia ser, no caso de se utilizarem máquinas de venda reversa, que devia ser a detentora, a proprietária dessas máquinas. Neste caso, foram estabelecidos três cenários que deram origem a análises económicas diferenciadas, cenários esses que partiam sempre deste princípio, mas que relativamente à operacionalização do sistema tinham nuances diferentes. Nós considerámos três cenários, um cenário que chamámos cenário A, em que a entidade gestora, além de ser proprietária, portanto, destas máquinas, das RVM, era também proprietária de toda a infraestrutura necessária à operação do sistema, embora podendo, em alguns casos, usar outsourcing para, por exemplo, o transporte, etc. O segundo cenário foi considerando que a entidade gestora era só detentora das RVM e que todo o resto da operação era feita por outsourcing, recorrendo a entidades privadas ou a entidades públicas, limitando, isto digamos que será uma tecnicidade, limitando os centros de contagem ao número de 5 existentes, de 5 no país. Portanto, foi feito um cálculo e considerou-se que o país só necessitava de ser dotado de 5 centros de cálculo. Outra das hipóteses que foi considerada, a que chamamos hipótese C, foi a hipótese de se utilizarem as infraestruturas já existentes dos sistemas de gestão de resíduos urbanos. Neste caso, a entidade gestora continuava detentora das RVMs, mas toda a operação era feita, portanto, através de um serviço prestado pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos neste momento, e em vez de termos 5 centros de contagem a nível do país, teríamos 20 e tal centros de contagem, ao fim e ao cabo, que correspondia às instalações de tratamento existentes, portanto, nos sistemas em alta. Em termos de tipologia de resíduos a considerar, e isto também por via daquilo que aprendemos em termos de benchmarking, iríamos considerar as embalagens de água, refrigerantes, cerveja ou vinho, em PET, metal e vidro, até 2 litros de capacidade, inclusive. Podem questionar porquê os 2 litros, portanto, será, os 2 litros é uma limitação técnica das RVMs. Excluem-se as bebidas espirituosas, leite e seus derivados. Portanto, há razões de natureza técnica para excluir este tipo de bebidas. Em termos de desenvolvimento também do sistema de depósito, foi considerado no estudo que este sistema assenta numa rede em que o consumidor pode depositar as embalagens vazias, constituída pelos retalhistas e pelos estabelecimentos Horeca. Considerou-se, pois isto já é um pouco a análise técnico-económica que foi feita em termos da dimensão dos estabelecimentos, aqueles que podiam ser dotados de RVM e aqueles em que, portanto, esta recolha seria manual, o tipo de embalagens que uns poderiam receber e em função também da sua dimensão e aquilo que não podiam receber. Neste caso, estou a falar das embalagens que são consumidas no estabelecimento, portanto, estabelecimentos de baixa dimensão só seriam obrigados a recolher as embalagens que lá fossem compradas ou das marcas que eles vendiam, enquanto que os estabelecimentos de maior dimensão, inclusivamente aqueles que possuíam RVMs, seriam obrigados a recolher todas as embalagens que lá fossem colocadas. Em termos do tal fator que eu referi anteriormente e que era um fator fundamental para o funcionamento... em termos daquele fator que era fundamental, que eu referi lá atrás, que era o depósito que o cidadão tem que entregar no ato da compra e depois que lhe é devolvido, portanto, optámos pelo valor de 0,20 euros por comparação com as taxas de retoma que são obtidas através dos sistemas existentes e digamos, a influência que esse depósito tem no ato do consumidor, portanto, ir retornar a garrafa. E avançando, e julgo que é uma parte importante deste trabalho, foi o montante a que se chegou em termos de investimento para que um sistema deste funcionasse, que anda à volta dos 140 milhões de euros, como está aí explícito no quadro. Pronto, eu acabava aqui, só falta um slide, mas é um slide ilustrativo.
Muito obrigada. Se importa desligar. Sendo assim, vamos seguir o método normal. Daria a palavra ao Sr. Deputado André Silva, autor da iniciativa, e depois entraria nos outros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores responsáveis da Sociedade Ponte Verde por terem aceito vir aqui prestar os seus esclarecimentos, mas mais que esclarecimento, os contributos, e agradecemos bastante não só a exposição que fizeram, mas também o estudo, alguns dados, os da primeira fase já os conhecíamos, mas os da segunda fase, obviamente, ainda não tínhamos alguns dos dados ainda não os tínhamos debruçado sobre eles. E, portanto, dizer desde já que iremos ler atentamente o documento que nos deixarão, porque têm muitos e bons contributos. Dizer muito rapidamente que o sistema, tal como ele está implementado neste momento, teve avanços positivos, mas não está a fazer, não está a cumprir, eu já não vou para as metas, mas não está a cumprir aquilo que é um desígnio do proponente, entenda-se do PAN, de que todas, a esmagadora maioria, todas as embalagens que são colocadas no mercado devem ser retomadas, independentemente das metas europeias. Ou seja, nós vamos muito além disso e, portanto, 25 a 30% das garrafas de plástico, já não vou falar nas outras, de plástico, que são colocadas no mercado, só 25 a 30% são retomadas. As outras ou estão incineradas, ou estão aterradas, ou estão debaixo de água. E, portanto, este sistema, como bem diz, é um sistema complementar, é um sistema auxiliar que, do nosso ponto de vista, vai fazer com que as taxas de retoma sejam elevadíssimas. E digo elevadíssimas com base nos exemplos dos outros países. E, portanto, os estudos que nós temos são a aplicação naqueles nove locais. Nós ainda fomos também ao Canadá, para além desses nove, também fomos ao Canadá, onde tem taxas de retoma. Dizer também que, muito rapidamente, que sim, que concordamos que, e é isso que propomos, que o sistema seja universal, portanto, ou seja, começando pelos pressupostos de que o sistema deve ter, claro que sim, que não deve haver diferença, que não deve haver diferença entre os cidadãos do litoral e os cidadãos do interior e que não afaste as pessoas de zonas de densidades mais baixas de o poderem fazer e, obviamente, e que do ponto de vista ambiental também não haja essas restrições e que sim, que esta iniciativa vai ao encontro dessa expectativa. Isto acontece sempre quando eu estou a falar. Eu já falei mais que um minuto. Pois, eu ainda não percebi quem é o partido que faz isto, mas é de lá chegar. De que deve ser um sistema justo e equilibrado? Claro que sim, obviamente. e que deve ser gerido pelas sociedades gestoras de resíduos, seja uma sociedade gestora de resíduos, seja uma e apenas sociedade, e portanto aqui temos algumas dúvidas em acompanhar, temos algumas dúvidas relativamente a essa questão, se deve ou não deve ser centralizado, na medida em que nós não fazemos qualquer alteração ao edifício legislativo e pensamos que o sistema integrado tal como ele existe hoje em dia permite que os produtores embaladores continuem a delegar nas sociedades gestoras de resíduos a sua responsabilidade para fazer a retoma, em que este é mais um mecanismo, se quisermos, auxiliar, como disse, e que pensamos que não deve ser centralizado numa sociedade gestora única. Em todo o caso, iremos analisar, iremos estudar. Quanto à questão das exclusões e regulamentação, ou seja, quanto às exclusões que falou, ou seja, o tamanho, a dimensão das garrafas, se os produtos, se as embalagens dos produtos lácteos e das espirituosas devem ou não devem constar, quanto à dimensão e quanto ao próprio valor, nós entendemos que não é a propósito de um projeto de lei, é a propósito de uma portaria, ou seja, tivemos essas preocupações, pensámos nisto, mas entendemos que no texto da lei, da proposta de lei, ele não deve, essas preocupações não devem estar, mas que devem, obviamente, constar na regulamentação, na portaria, que há de sair para esse efeito. E, portanto, mas concordamos genericamente com aquilo que foi aqui colocado. Sim, a questão dos estabelecimentos de baixa dimensão, se devem ter ou não devem ter um regime, bem, não digo um regime próprio, se devem ou não devem ser obrigados a recolher a totalidade das embalagens que lá chegam por parte dos consumidores, como os de maior dimensão, ou se deve haver, por motivos óbvios, aqui uma determinada restrição e, portanto, serem, como em alguns países, serem apenas e só obrigados a recolher, a aceitar aquilo que comercializam. Parece-nos justo, parece-nos correto, temos dúvida, todavia, se deve constar em lei, se deve constar em regulamentação, mas inclinamos para pensar dessa forma. E pronto, era só isso, e portanto, mais uma vez, agradecer bastante a vossa postura, agradecer os esclarecimentos e a posição construtiva com que vieram aqui discutir esta iniciativa legislativa, e dizer que da nossa parte terão toda a atenção no estudo que aqui trouxeram, e se tivermos alguma dúvida, obviamente, contactamos para que a iniciativa final seja a mais justa e a mais equilibrada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Silva. Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria, obviamente, de começar por cumprimentar e agradecer a vinda dos responsáveis da Sociedade Ponte Verde, a doutora Ana Isabel Moraes e o engenheiro Manuel Pássaro. E começava por pedir desculpa, porque vou ter que me ausentar depois desta intervenção. Nós conseguimos, de facto, compaginar a vossa vinda com o dia de hoje, mas a agenda está complicadíssima e eu depois terei que me ausentar. Mas não queria deixar de agradecer os contributos e as preocupações que aqui levantaram e as questões relevantes que se colocam. E, obviamente, também agradecer o papel importante que desempenham na nossa sociedade. Relativamente a esta matéria, o PSD sempre a entendeu como sendo uma matéria de grande relevância. Fomos claros nas nossas intervenções, desde sempre, que estaríamos empenhados em ajudar a garantir o cumprimento das metas, que estaríamos, obviamente, empenhados para enfrentar a problemática que existe e que também carece de novas soluções. Aliás, um posicionamento que é coerente com aquele que é o património político do PSD e as ações que o partido sempre desenvolveu, mas também afirmámos desde logo na primeira intervenção no debate em plenário, quando viabilizámos esta iniciativa do PAN, que era preciso compaginar estes objetivos ambientais com aqueles que eram as preocupações de todos os agentes do setor e com aqueles que já atualmente pugnam pelo desempenho do nosso país nestas matérias. E, portanto, fomos daqueles que, desde o início, fomos dizendo que este processo também não poderia avançar rapidamente demais, que nós teríamos que ouvir todos os interlocutores e que, se calhar, seria melhor ouvir-vos, as entidades gestoras, aqui no grupo de trabalho, do que só receber um contributo escrito vosso. E isso hoje prova-se que realmente, de facto, foi a melhor solução. E, portanto, dar-vos nota de que tomamos boa nota de todas as preocupações que aqui levantaram, que vamos debruçar-nos atentamente sobre o estudo que nos apresentaram e que estamos em crer que este grupo de trabalho agora terá que aprofundar todas estas questões para podermos realmente chegar a bom porto e atingir os objetivos que, de facto, deram origem a este processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Olá, bom dia. Obrigada pela vossa presença e pela informação que nos trazem. O Bloco de Esquerda tem insistido já por várias vezes, não só com os problemas com as metas e com as taxas da reciclagem, como também com o próprio sistema em que estruturamos a nossa sociedade e em que os resíduos são claramente excessivos. Dentro da linha deste projeto que foi apresentado pelo PAN, nós apresentamos um que previa também a utilização da tara reutilizável, de forma a que houvesse não só um incentivo à reciclagem, que nos parece bem, mas também uma alteração sistémica, que aliás não é novidade, já aconteceu no passado de uma forma mais consequente e mais concreta e com mais expressividade, e que, entretanto, não tem tanta utilização. No entanto, estamos aqui para discutir a questão da reciclagem e como é que funciona a nível das sociedades gestoras e de como é que se pode implementar esta medida. E foram aqui faladas duas questões que eu gostaria de ver mais esclarecidas. A apresentação é a sistematização do estudo, não é? Mas existem algumas conclusões que eu não compreendi bem como é que chegam a elas. E uma tem a ver com a questão da centralização, porque de uma forma, e digamos que de senso comum, existe já uma quantidade e uma estrutura que faz a gestão dos resíduos e que está descentralizada, que é feita pelas autarquias e que me parece que à partida não fará sentido que tenhamos uma estrutura centralizada a gerir tudo isto quando queremos que isto seja universal e chegue a todo o território e a todas as pessoas. Depois, relativamente a esta questão da comercialização e de apenas serem aceites as coisas que são comercializadas naquele local, ou seja, os plásticos, as embalagens que são comercializadas em qualquer mercado ou hipermercado ou por aí fora. Numa recolha automática, e isto são coisas mais técnicas, mas que imagino que também tenham previsto, como é que se faz essa diferenciação, não é? Ou seja, como é que eu sei que uma embalagem de água de um certo sítio é comprada ali ou não, não é? Sendo que todas as coisas acabam por estar mais ou menos em todo o lado. E isto de uma forma mais concreta relativamente àquilo que nos trouxeram. De resto, também gostava de aproveitar para perguntar relativamente à introdução de embalagens no mercado, em que existe, e nós também já questionamos o Governo sobre isso, uma disparidade grande entre aquelas que são contabilizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, e isto, apesar de ter que ver com isto e com a retoma das embalagens, acaba por não ter uma relação completamente direta, entre as embalagens que são introduzidas no mercado e contabilizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente e aquelas que são realmente taxadas e de que nos dá conta a sociedade, ponto verde. E uma última questão também que tem a ver, o Governo neste momento tem um grupo de trabalho que tem estado também a estudar estas questões e eu gostava de saber de que forma é que, se este estudo está incluído nessa participação no grupo de Governo, de que forma é que foram tidas em conta, uma vez que este estudo está a sair agora e este grupo já existe há algum tempo, e que ligação é que estes cenários que nos foram trazidos também têm que ver com isso. E obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Manuel Rolo. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, que há bocado não estava aqui no momento para eu apresentar, só para lhes dizer que é do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar a doutora Ana Trigo Moraes e o engenheiro Manuel Pássaro. Peço desculpa, não pude chegar ao mesmo tempo, estava aqui numa sala, numa outra audição, e temos de nos dividir e, portanto, não consegui chegar mesmo a horas. Mas ouvi com toda a atenção e parece-me que cheguei mesmo no momento em que tinham começado. Ouvi com toda a atenção a vossa exposição e já percebi que nos vão deixar este documento. Queria fazer colocar algumas questões ou fazer algumas observações àquilo que disseram e cruzar talvez com aquilo que nós também temos ouvido nas outras audições que tivemos das outras entidades, para perguntar no fundo qual é que é a vossa visão sobre esta matéria. Começar por dizer, como é óbvio, que este tema, entendemos, o CDS também entende que é da maior importância e que devemos reduzir a quantidade de plásticos e a taxa de reciclagem, como é óbvio, deve ser aumentada, e que as metas que existem, apesar de se cumprirem atualmente as metas de reciclagem de plásticos, são muito baixas ainda, e portanto até aquelas que existem atualmente são baixas, e aquelas e sobretudo o diferencial para aquilo que se pretende vir a atingir, nomeadamente com a estratégia europeia dos plásticos. Dizer, portanto, concretamente, daquilo que foram as vossas observações, de que o sistema de depósito, este sistema de depósito poderá ser um auxiliar dos sistemas de ecoponto, mais ou menos isto que... Uma das críticas que nós ouvimos aqui de algumas entidades foi que este sistema de depósito vai ter custos muito elevados que não vão ser recuperáveis, ou seja, que o diferencial das receitas por se ter um plástico mais limpo e por essa via com maior valor acrescentado ou de maior valor de mercado, mesmo assim não poderá compensar aquilo que são os custos da aquisição das máquinas, da recolha e de todo, no fundo, de toda a cadeia que virá a ser implementada. E portanto, o vosso estudo não diz isso, e portanto gostaria, se pudessem fazer aqui alguma observação sobre isso. Depois também perguntar-vos se entendem que os prazos que estão previstos neste projeto, se são realistas ou não, e não falaram aqui do sistema de incentivos, mas que na primeira proposta, nos primeiros comentários que nos tinham enviado, fizeram considerações sobre isso, e que de facto também tem sido um tema que tem sido aqui recorrente nas audições, a preocupação de como é que este sistema de incentivo vai funcionar e, no fundo, como é que se transita de um sistema de incentivos para um sistema de depósito, e o que é que, no fundo, se nos poderiam também dar a visão sobre isto. Depois, quando falam quando dizem que o sistema, ou defendem que o sistema um sistema destes deveria ser centralizado numa única entidade, várias hipóteses foram aqui também arbitradas por outras pessoas, entidades que ouvimos, nomeadamente que poderia haver de facto uma centralização daquilo que são as máquinas, as RBMs e todo o sistema, mas que nesse caso deveria ser, há quem defenda que deveriam ser os próprios produtores, uma associação das empresas, no fundo, que produzem, que são responsáveis pela produção dos resíduos e que depois, das embalagens, aliás, e que depois delegassem ou contratualizassem a recolha. Isto pega com o quê? Com também uma crítica ou uma preocupação que nos tem sido transmitida de que os municípios vão perder muitas receitas. Portanto, eu acho que nós não devemos olhar, é óbvio que é importante as receitas que os municípios têm, mas é importante, como é óbvio, os custos que os contribuintes também têm e aquilo que são, que é o interesse do país. E, portanto, e até que ponto é que os municípios perdem receita por um lado, mas podem aumentá-la por outro, porque podem eventualmente ser parceiros ou intervenientes neste processo. E depois também uma dúvida que aqui, confesso que é uma dúvida que me assiste, que é, mantendo-se os dois sistemas, portanto, de ecopontos, e de depósito, e já são, para não falar de que há embalagens que não seriam colocadas no sistema de depósito, não seriam abrangidas pelo sistema de depósito, mas há sempre os consumidores para quem o custo da oportunidade de levar ao depósito não compensa e, portanto, que não irão colocá-lo. Portanto, e que isto poderá gerar, no fundo, uma economia paralela, no sentido em que as pessoas poderá quase gerar um assalto, diria, aos ecopontos para ir buscar embalagens que depois vão ser colocadas no sistema de depósito. Como é que, se isto é um perigo real, e de que forma é que se poderia eventualmente evitar que isto acontecesse? Estou a terminar, senhora coordenadora, e depois a questão do canal Horeca, que foi aqui, a Aresp transmitiu-nos aqui alguma preocupação, e no fundo como é que eles iriam integrar este sistema, porque já tem um sistema de recolha próprio, e portanto no fundo faz sentido ou não a Aresp ter uma centralização e depois ir entregar um depósito, ou como é que o canal Horeca, peço desculpa. Para terminar mesmo, quase se calhar uma provocação, porque só as embalagens de bebidas, quando há tantas outras embalagens de plástico, e que se isso seria execuível numa segunda fase, ou como é que, se estas máquinas são capazes de recolher esse tipo de plásticos, ou como é que funciona noutros países, se de facto isso também abrange este tipo de produtos ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, bom dia. Obrigada pelo vosso contributo, porque isto é realmente um tema que merece uma reflexão, porque não podemos partir para uma lei sem pensarmos no impacto, sem avaliarmos o impacto que isto vai ter na economia, na população, na sociedade, e todos os contributos são preciosos. Concordamos, penso que todos concordamos, que todas as embalagens que entram no mercado devem ser recolhidas, e é a forma de recolher, de chegarmos a este objetivo. É por isso que estamos aqui, para discutir. Começamos já a ver, por parte dos produtores, uma preocupação em substituir, sobretudo o plástico, por materiais biodegradáveis. Isso é já um bom passo, embora saibamos que não é de um dia para o outro, que não é em duas semanas, porque os materiais têm que ser testados. Pronto, e é importante, isto já é um bom passo por parte dos produtores. E gostaria de fazer uma pergunta em relação à universalidade. Como é que vão lutar as aldeias, aquelas aldeias que não têm transportes, que não têm hipermercados, que não têm... Como é que vão lutar, que consomem também produtos com estas embalagens? Como é que estão a pensar, se já pensaram, como é que vai ser, se vão ficar desfavorecidos? Porque é difícil uma universalidade, todos nós queremos isso e vemos que mesmo a nível de transportes eles não os têm, a nível de outras necessidades também não as têm. Outra pergunta é onde é que fica o aço? Sabemos que há bebidas que já vêm com embalagens que contêm aço. Ainda não se falou. E qual o lugar do aço nesta recolha de embalagens? Outra preocupação, uma coisa que nos preocupa também ao PCP, é relativamente ao prémio. Quem paga, esta dúvida já foi posta aqui algumas vezes, quanto paga, como paga. E reporto-me um bocadinho aqui há uns anos nas grandes superfícies, e isso também é um problema. Este sistema de recolha fica só nas grandes superfícies, mas com a universalidade vamos tentar que isso não aconteça. Deixávamos o depósito, o sistema de recolha era nas grandes superfícies, e depois davam-nos um valezinho para consumirmos na grande superfície. Pronto, são preocupações que nos surgem, porque as coisas, se não ficarem bem escritas, bem conversadas, por vezes há uma forma de se transformar uma coisa que tem como reflexão, é uma coisa que tem um intuito de ser positiva, e às vezes há estas coisas negativas que aparecem que nós não pensamos nela e que não é por mal, é inconscientemente que as coisas acontecem. E pronto, a campanha de sensibilização é fundamental. Sem uma população informada, de certeza que não há grande visibilidade deste sistema de recolha, mesmo com um incentivo. Onde fica, como isso está preparado, e disse. Fica este restinho de tempo para dar aliás.
Muito obrigada, senhora deputada Ângela Moreira. Passamos então agora a palavra à Sociedade Ponto Verde para poder responder ou acabar a sua intervenção, se assim tem 10 minutos para o fazer. Está bem?
Muito bem, é um desafio de responder a estas questões todas em 10 minutos, mas desde já fica aqui o testemunho da nossa disponibilidade para quaisquer conversas, até de natureza bilateral, que os senhores deputados tenham interesse em ter. Muito rapidamente eu começava por, enfim, não propriamente responder à intervenção do senhor deputado até André Silva do PAN, mas para lhe dizer que, ao trazermos para a discussão este conjunto de informação e este assunto tão aprofundado dos sistemas de depósito que já existem a funcionar, o que nós gostaríamos também era de trazer não só a dimensão daquilo que são os resultados que ele há de produzir para o sistema em si, independentemente das metas, mas por questões também ambientais, mas gostávamos também de trazer para esta discussão, enfim, aquilo que são modelos de custeio e aquilo que são formas de montarmos estes sistemas a trabalhar em Portugal. E é exatamente quando nós vamos fazer esta análise e vamos estudar como é que funciona nos outros países, que nós, senhor deputado, chegamos a esta conclusão por uma questão de eficiência e por uma questão de trazer o melhor resultado ao sistema de centralização, exatamente. É questão de ter uma entidade gestora para gerir todo o sistema de depósito, porque, como também viu, e quando nós projetamos este sistema para a tal universalidade que eu falei, nós estamos a falar já de um sistema operativo de uma grande dimensão para cobrir o país todo. E por isso é que consideramos, de acordo com o estudo, isto são conclusões do estudo, o que o estudo nos vem dizer é que o que faz sentido em termos de eficiência, de eficácia, de custeio, de investimento, porque, senhores deputados, relembro que nós estamos aqui a falar, enfim, estes dados do estudo apontam-nos para investimentos na ordem dos 137 milhões de euros só em equipamento, ou seja, repare, montar uma rede EcoPontos em Portugal custou 60 milhões de euros. Portanto, eu gostava só de trazer aqui estes dados que me parecem muito importantes, porque com certeza que os senhores deputados farão esta análise sobre os objetivos que queremos atingir e aquilo que são os recursos que temos que pedir aos portugueses para os pagar. E desse ponto de vista, só mais uma nota, relativamente aos sistemas de incentivo que vêm referidos no projeto de lei apresentado pelo PAN, nós tentamos estudar, senhor deputado, mas não há. Não temos nenhum sistema de incentivo organizados na Europa que nos tenham trazido resultados que nós pudéssemos ver como é que funciona para trazermos este conhecimento para cima da mesa, que reitero mais uma vez, é a intenção da Sociedade Ponto Verde. Eu passava, enfim, a responder agora às questões colocadas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, a questão da centralização do sistema acho que já está um bocadinho respondida, porque a centralização quer dizer a procura da eficiência e o modelo que nos traga os melhores resultados a todos, aos cidadãos, aos agentes económicos, a toda a cadeia de valor. E queria também dizer-lhe que o nosso modelo é um modelo que não ignora a existência de uma rede já montada, que o país já pagou, que já tivemos aqui muitos investimentos, que são as redes geridas pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos, e que são conjuntos de autarquias, como já referi, e, portanto, eles, no nosso estudo mais aprofundado, que não coube nestes 10 minutos, têm também um papel neste sistema e poderão também fazer parte com as suas infraestruturas já montadas para operar este sistema, que ele é complexo de se operar no terreno. Dizia-lhe também, em relação aos números da Agência Portuguesa do Ambiente, que colocou relativamente aos resultados de reciclagem em Portugal. A senhora de Ponto Verde, queria dizer-lhe que, enfim, nós somos muito preocupados com as nossas obrigações de compliance junto à Agência Portuguesa do Ambiente e acreditamos que precisamos ter números fiáveis, números reais em Portugal. E, portanto, nós relatamos à Agência Portuguesa do Ambiente, bem como as outras entidades gestoras e os outros agentes que integram o sistema, que não são só as entidades gestoras das embalagens, tudo o que são as quantidades recolhidas e como é que elas participam na meta da reciclagem e, portanto, tomamos como, enfim, a estatística oficial produzida pela Agência do Ambiente, pese embora nós não podemos desconhecer a existência, enfim, de um sistema que gostaríamos que fosse mais eficiente, que fosse um sistema que tivesse uma malha mais apertada e que não deixasse que houvesse, enfim, embalagens e agentes económicos fora do sistema. E, finalmente, relativamente à questão do grupo de trabalho pelo Governo, queríamos também dizer ao Parlamento que vamos dar conhecimento deste estudo aos membros do Governo responsáveis pela área e que, portanto, a nossa expectativa é que a informação que produzimos seja uma informação também considerada nesse grupo de trabalho, pese embora o estudo tenha ficado pronto nesta sua primeira fase há uma semana, ainda terá muito que ser aprofundado, dada a complexidade das variáveis que temos aqui para cobrir. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do CDS, é verdade, senhora deputada, estamos a falar aqui de custos muito, muito elevados. Estas máquinas, que são as máquinas que recolhem as embalagens e que depois as encaminham para todo um complexo processo, é uma estrutura muito cara e não é por acaso que só 9 países da Europa é que a têm e, mesmo assim, sabendo nós que há muitos estudos a ocorrerem agora na Europa ao mesmo tempo, não é só Portugal que está preocupado com o tema, nós sabemos que o valor do investimento é um valor que muitas vezes tem que ser bem ponderado e que há de resultar, com certeza, em opções que serão feitas relativamente a que sistema de depósito é que queremos. E, portanto, nós temos é que ter noção de que o valor é elevado, quem é que o paga e como é que vai ser gerido, porque também a verdade é que não podemos estar sempre a pedir ao bolso do nosso cidadão, quer seja ele a pagar diretamente, quer seja, enfim, através da cadeia de valor que integra, enfim, para custear estes sistemas muito, muito, muito complexos e depois, se não forem bem pensados, como disse a senhora deputada do Partido Comunista, nós todos temos imensas boas vontades, mas depois, enfim, os resultados ficam aquém. Senhora deputada, relativamente a prazos, queria lhe dizer que, dada a complexidade que este estudo e com estes principais indicadores que trazemos aqui ao Parlamento, e dada a complexidade, como dizia, desta matéria e desta operação, nós sabemos que os prazos não podem ser prazos imediatos, porque montar é preciso ainda estudar aprofundadamente mais do que o que a sociedade de Ponte Verde já fez, e obviamente também eu tenho a certeza que o Governo terá que estudar este tema. A verdade é que ele não é compatível com grandes pressões, apesar de nós sabermos que estamos pressionados. E eu não considero possível, à luz daquilo que já se estudou, temos o caso mais recente, que é o caso da Lituânia, não é, engenheiro Pássaro? Quanto tempo demorou a montar este sistema? Demorou 2 anos a montar o sistema. E, portanto, assim sendo, 3 anos. E, portanto, assim sendo, nós apontamos lá para 2022, porque temos aqui vários passos, não é? Sim. E, portanto, nunca menos. Poderia-se pensar mais, mas nunca menos, porque não consideramos viável, e, portanto, desse ponto de vista, enfim, parece-nos que há aqui uma certa razoabilidade. Relativamente à questão do sistema de incentivos e como é que nós poderíamos começar, tal como julgamos estar previsto, a começar com um sistema de incentivos para depois passarmos para um sistema de taxa, para um sistema de depósito. Senhora deputada, com toda a franqueza, daquilo que nos foi dado a conhecer pelas experiências dos outros, não nos parece que o sistema de começar por criar um sistema de incentivos, ou seja, eu também confesso que não ficou para mim muito claro este sistema de incentivos, eu peço desculpa aos senhores deputados, mas não consegui compreender e abarcar todo o mecanismo e o funcionamento, porque, apesar de tudo, nós na sociedade de Ponte Verde cumprimos essa nossa obrigação, percebermos a iniciativa, mas depois como é que ela se implementa, como é que ela chega aos cidadãos. Eu dizia que a questão dos sistemas de incentivos e depois depósito, eu penso que essa é que talvez não seja muito compatível com a tal pressão dos prazos que colocou na questão anterior, porque começamos por um incentivo, começa meia dúzia, começa muita gente, depois vamos ter que explicar isto ao consumidor, depois vamos migrar para um sistema de depósito. O que nos diz tecnicamente, e mais uma vez reforço que a nossa posição aqui é técnica, é que, e como já referimos também na nossa posição, é que começar por incentivos para migrar para sistemas de depósito, com o calendário que nós temos, não acreditamos e não é evidente naquilo que nós estudamos que possa trazer resultados positivos. A ser, mais vale seguir as outras experiências e começar com um sistema de depósito, tal como foi apresentado. A questão da uma só entidade e a questão da centralização, Sr. Deputado, eu penso que já terei respondido, ao mesmo tempo da questão que respondi do papel dos municípios neste sistema. A centralização resulta exclusivamente da análise económico-financeira de qual é a melhor forma de operarmos este sistema ao preço mais eficiente para o cidadão e para as empresas e agentes económicos que integram esta cadeia de valor, desde os produtores a toda a cadeia de retalho e aos consumidores, e portanto é essa conclusão a que se chega. Já agora fazia aqui uma nota lateral a este tema para dizer que a Sociedade Ponte Verde operou durante vários anos as licenças que foram concedidas pelo Estado, que foram duas licenças, está neste momento a operar a terceira licença em regime de concorrência. Nós temos desde 2017 mais duas entidades gestoras a gerir o CIP, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem, e aproveitando para saudar os nossos concorrentes e as outras entidades gestoras, sempre lhe teria que dizer que este conjunto de entidades que estão a operar agora no mercado trazem uma necessidade de investir em muito mais questões de controle e muito mais questões de burocracia, muito mais questões de relatórios que nós temos que produzir, e portanto a questão de termos várias entidades a operar, nós ainda estamos a aprender em Portugal, ainda estamos nesse processo porque começamos há pouco tempo. Era esta a nota que gostava de fazer. Relativamente à questão da perda de receitas dos municípios e relativamente aos custos, é verdade. Nós sabemos, como fomos estudar todo o sistema e todos os agentes que integram o sistema integrado, nós sabemos que, de facto, vai haver aqui transferências, não só nos municípios, mas também nas próprias entidades gestoras, que neste momento recebem o valor para Ponte Verde para gerirem o resíduo através da rede de ecopontos que é gerida pelos municípios, também aí haverá perda de receita e perda de valor de retoma. Aquilo que nos diz os dados que nós temos, e vou dizer isto com bastante cuidado, é o seguinte: é verdade, vai haver aqui uma perda de receitas, até porque nós estamos a falar de material que, ao sair desta rede de recolha, é o material mais valorizável no processo de reciclagem, que já agora todos queremos no âmbito daquilo que são as nossas políticas de economia circular, e portanto cada vez queremos produto que seja mais reciclável e que mais economicamente consiga entrar no circuito outra vez do consumo. Mas dizia-lhe que, de facto, mesmo que estas receitas sejam receitas que possam ser ligeiramente melhoradas, elas muito provavelmente não vão compensar uma outra coisa que os municípios também deixam de ter, que é o conjunto de custos, porque há aqui um custo associado a toda a operação de gerir a recolha seletiva deste tipo de embalagens. Da receita, mesmo que aumente pela qualidade dos materiais que vão para outra entidade gestora, na seletiva não vai haver aí uma grande diferença, mas vai haver, e o que o nosso estudo diz é que é maior a poupança e é maior os custos que os municípios deixam de ter com este sistema versus a receita que perdem. Mas isto, Sra. Deputada, é uma questão que se liga com o que gostava de me dizer a seguir, e que é o seguinte: o estudo também diz, e aliás também noutras experiências que temos noutros países, que a gestão operacional também pode ser feita pelos municípios que já têm investimentos, já têm postos de trabalho criados a funcionar atualmente a gerir a recolha seletiva. Quando nós falamos em pontos de consolidação dos materiais que vamos recolher aos diversos pontos que estas máquinas recolhem, nós achamos que os sistemas que atualmente já existem, muito provavelmente, estão em muito boa posição para se virem ao sistema, eu diria quase que ao mercado, porque não deixa de ser aqui um mercado neste sentido de funcionamento, colocar os seus serviços a par com outros operadores que o possam fazer, para conseguirmos aquilo que é o desígnio final, que é todos vamos lutar para termos o sistema que melhor sirva o propósito. E, portanto, eu julgo, e as experiências que estudamos vieram dizer que, mesmo considerando que nos outros países a realidade da gestão operacional dos resíduos é diferente daquela que acontece em Portugal, onde há o monopólio por parte do conjunto de municípios que a gerem, enfim, já para não fazer outros considerandos aqui adicionais que os senhores deputados conhecem, a verdade é que julgamos que, se isto for bem estudado, que for bem ponderado, nós temos capacidade para criar um sistema em que há um papel e há um conjunto de serviços que podem ser adicionalmente prestados pela rede que atualmente temos montadas. Mas, Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas é que fizeram-me tantas perguntas que eu, por mais depressa que falo, não consigo responder a todas, e até tenho este problema. Não me leva mal, não me leva mal. Muito bem. Sr. Deputado, muito rápido. A questão do canal Horeca tem a ver com esta ideia de que, quando se pensa num sistema que queremos que realmente seja um sistema modelo na Europa e que seja o melhor sistema que tecnicamente pode ser criado em Portugal, é difícil deixar o canal Horeca de fora, porque nós sabemos que o canal Horeca é um canal para onde vai parar muito resíduo de embalagem, é um canal onde nós temos que também melhorar a capacidade de recolha. Já agora a Sociedade Ponte Verde está também a fazer um estudo que se chama a Missão a Reciclar Horeca, para percebermos bem o que é preciso fazer para melhorarmos o nosso desempenho. E, portanto, perceba a natureza da pergunta, porque incluir aqui o canal Horeca também a trazer, é adicionar complexidade e é adicionar dificuldade à gestão do processo todo, mas enfim, o nosso modelo inclui também o canal Horeca com uma operação específica, até porque está mais perto do consumidor e, portanto, temos que, se as metas, ou se a ambição é uma ambição muito grande, nós temos também que criar um sistema que acompanhe essa tal de ambição. E, finalmente, relativamente às questões das embalagens, porque só estas embalagens, porque não outras embalagens de plásticos, porque há muito plástico a entrar no consumo, são questões técnicas, senhora deputada. Não prevemos que esta infraestrutura que foi estudada pela Sociedade de Ponto Verde, ela não prevê outro tipo de embalagens, porque nós estamos a falar de máquinas que já existem no mercado e que estão a operar nos outros países e, portanto, têm estas limitações técnicas. Não temos máquinas, não há ainda equipamento. Deixava-lhe aqui talvez um wishful thinking. Será que a ciência, o investimento e a inovação possam ajudar a trazermos tecnologia que nos permita avançar mais noutro tipo de embalagens. Relativamente às questões e aos considerandos feitos pela senhora deputada do Partido Comunista, eu penso que já estarão grande parte respondidas pela, enfim, as respostas que dei aos outros senhores deputados. Queria, de qualquer maneira, dizer-lhe que há aqui a questão do aço. O aço está incluído no sistema de depósito, porque ainda temos também embalagens em aço e metal e, portanto, tecnicamente ela está incluída. Aliás, as máquinas, a senhora pode fazer aqui uma nota sobre o equipamento que vai suportar esta operação no ponto de venda, que pode ser uma loja, já agora gostava de dizer, pode não ser só uma loja, pode ser todos os sítios onde gerem tráfego de consumo e onde os cidadãos passem com frequência e sejam próximos a colocarem estas embalagens. Portanto, o aço também está previsto juntamente com...
Ali quando se fala em metal, está-se a falar de aço e alumínio.
Exatamente. Aço e alumínio. Achei muito interessante a questão do prémio, que tem a ver com o sistema de incentivos. Nós sabemos que há alguns pilotos, mas de facto também não percebemos quem paga, quanto paga e como paga, e não conseguimos encontrar um bom exemplo para poder trazer aqui ao Parlamento. E finalmente, o grande tema da campanha de sensibilização que é preciso fazer aos nossos cidadãos. É verdade que um sistema deste, e aproveitava para responder a uma questão que não consegui responder à senhora deputada do CDS, que é como é que a gente vai gerir embalagens que foram colocadas, apesar de tudo, no sistema de ecopontos, mas que o consumidor pagou o depósito e que isso não gera uma corrida aos ecopontos para ir lá recuperar valor. Os pressupostos e a forma como funcionam noutros países dizem-nos o seguinte. Primeiro, quando determinamos a taxa do valor de depósito, que o Sr. Engenheiro Manuel Pássaro referiu aqui, de 20 cêntimos, ela está calculada, não porque achamos que era 20 cêntimos, ela está calculada pela elasticidade do que ela tem para poder produzir os resultados. É porque se for 10 cêntimos, as pessoas por 10 cêntimos, se calhar, é pouco, não nos vale a pena. Se for 20 cêntimos, vale a pena. E, portanto, quem compra, que é quem tem que atentar o dinheiro, há de, com certeza, considerando o valor dado por cada garrafa, de ter a preocupação de ir colocar no certo sítio para receber o seu dinheiro. Esse é um dos instrumentos mais importantes para garantirmos que o consumidor que pagou é o consumidor que quer ir lá receber, porque, em princípio, isto deve ter um efeito neutro na carteira do cidadão. O cidadão não tem que pagar mais por causa do sistema de depósito. E, para isso, nós temos, de facto, que investir e, enfim, o nosso estudo avança um bocadinho mais à frente e essa parte aqui ainda não está totalmente completa. Termino já. Completa é assim, é necessário uma extraordinária campanha de sensibilização ao cidadão e também, senhora deputada, custa muito dinheiro e, portanto, um sistema destes é complexo, difícil, é montável, custa dinheiro e usava as palavras da senhora deputada para dizer, achamos muito importante saber quem paga, quanto paga e como paga. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora. Muito mais teria para dizer, mas também já fez aqui uma explicação muito, muito interessante para todos os grupos parlamentares e que nós agradecemos muito o vosso contributo. Agora vamos ao trabalho, vamos todos juntar-nos para podermos sair daqui uma legislação que no fundo preserve o ambiente e que vá ao encontro também da necessidade de todos os cidadãos. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada.